Diz assim no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Vou repetir. Não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética, por imposição de mãos dos presbíteros. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor. Queremos, ó Pai, neste momento, ouvir a sua voz mais uma vez na palavra, que o teu Santo Espírito possa revelar, a falar, a tratar, Senhor, no íntimo de cada um aqui nesta noite, que não venha ser eu, mas venha ser o teu Santo Espírito a falar e a revelar, usando meus lábios, ó Pai, leva cativo a ti minha mente, o meu coração, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai querido, que a tua palavra, Senhor, que foi lida e lançada aos corações, possa ali, ó Pai amado e Pai querido, ser arraigada, Senhor, possam ficar ali firmes, ó Pai, que todo intento de Satanás, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, porque este culto é para o Senhor, este momento é para o Senhor, e o inimigo não pode impedir, o inimigo não pode, ó Pai, nesta noite pedir que o Senhor realize e complete a sua obra neste lugar, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, seja feita a sua vontade, Senhor, toca os meus lábios com as tuas brasas do altar, Senhor, para que o teu povo receba de ti aquilo que o Senhor tenha a revelar. É assim que eu oro e te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, Timóteo, creio eu que a maioria aqui conhece a história, né? Timóteo foi um líder local de uma igreja, de uma comunidade jovem. Timóteo, um jovem que acompanhou Paulo em viagens. E quando Paulo ali passou por Éfeso, decidiu colocar Timóteo para ali cuidar daquele povo, com uma missão de ensinar a verdadeira doutrina, porque ali havia homens que pregavam a palavra errada, que pregavam uma doutrina demoníaca, uma doutrina confusa, que não levava a Deus. Missão simples que Timóteo ali recebeu? Missão fácil? Missão ali que ele ia fazer com o pé nas costas, né? Não, irmãos. Missão difícil. Mas ele ali foi deixado por Paulo, porque Paulo via nele o dom da palavra. Paulo via nele esse dom para ali revelar àquele povo a verdade de Deus. Irmãos, Timóteo recebeu o ministério pastoral. E hoje, esse dia eu estava pensando, né? As pessoas, elas vêm à igreja, geralmente é na igreja que as pessoas recebem o Senhor para na sua vida, recebem a obra da cruz, né? Mas e aí, o que acontece? Depois que você encontrou com Jesus, depois que você ali se arrependeu dos seus pecados, entendeu a obra dele, acabou? Encerrou? É só esperar o Jesus voltar para nos levar? Não. Existem outros passos que nós devemos dar. A Bíblia diz que o Senhor, quando subiu aos céus, ele disse que ele enviaria o Consolador. Ele enviaria aquele que assistiria a cada um de nós neste mundo. O que que esse Consolador faria? Cuidaria de pertinho de cada um de nós. Esse Consolador, ele seria o nosso tutor, nos ajudaria na caminhada, no aperfeiçoamento, até encontrarmos com Cristo, até que a obra fosse completa. Porque a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir e para completá-la. Mas é interessante porque o Espírito Santo de Deus, ele está para nos assistir. Não está para fazer o meu dever e o seu dever. O Espírito Santo não está para fazer aquilo que é da sua competência. Hoje as pessoas estão terceirizando até isso, até o Espírito Santo de Deus as atividades que são nossas. A atividade de orar é nossa. A atividade de ler a palavra de Deus é nossa. A atividade de clamar, de ser usado por Deus é nossa. Irmãos, nós precisamos interagir com o Espírito Santo de Deus. Recebemos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele habita em nós. Ele habita nesse templo que você vê no seu irmão. Ele habita em cada um de nós, porque assim Deus designou para que a obra fosse completa. Para que pudéssemos realizar a obra de Deus. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em templo sujo? Não. Em templo limpo. Deus não divide o templo dele com outro. Ou você é de Deus, ou você não é. Não é híbrido, não somos híbrido, né? E Timóteo estava ali com uma missão difícil, porque as pessoas estavam confusas. Uma doutrina estranha tinha sido pregada. Você acha que seria fácil ele falar e ministrar e as pessoas iam ouvir de pronto? Não. Ele teria que estar diante de Deus, buscando, interagindo com o Espírito de Deus, para que a palavra de Deus pudesse ser ali pregada e as vidas ali recebessem a palavra que liberta e que transforma as vidas. Hoje, as pessoas não querem os dons de Deus, porque os dons de Deus são para fazer a obra de Deus. E dom de Deus é um presente de Deus. Sabia que dom é presente de Deus? E o que, que o apóstolo Paulo instrui aqui, o Timóteo? Porque ali naquela jornada difícil, árdua, muitas vezes nós estamos numa luta, numa batalha, estamos no meio da enfermidade, estamos no meio da luta em casa, com o familiar, no trabalho, e muitas vezes ficamos perdidos, sem saber o que fazer. E de vez ao encontro do Espírito de Deus, para ficarmos cheios, para ali exalarmos o Senhor, nós regredimos e nos afastamos do Espírito de Deus, porque damos lugar àquilo que não é de Deus. Quando vem um momento de dificuldade, nós devemos louvar e adorar a Deus, como Paulo e Silas fizeram na prisão. Mas será que acontece isso? Ou acontece o contrário? Quando vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema, só tem murmuração, só tem reclamação, só tem questionamento para Deus. Por que não aconteceu? Por que está acontecendo isso? E o Espírito Santo de Deus que está para assistir você, ele não consegue desempenhar o papel dele, porque você o impede. Nós impedimos o agir de Deus em nossas vidas. Quanto tem do Espírito de Deus em nossas vidas? Quanto o Senhor tem de nós no domínio dEle? Deixamos o Senhor nos dominar? Ou queremos nos dominar a nós mesmos? A partir do momento que você encontrou com Cristo, você é dEle. Aleluia! A partir que você entregou sua vida a Deus, você é dele. Você está sob os cuidados dele. Você está sobre a obra dele. E nós temos uma obra a realizar. Não adianta você falar que não. Ah, eu não tenho nada para fazer para Deus. Não tenho, pastor. Não tenho dom. Não. Não negligencie o dom de Deus. Não extingais o Espírito Santo de Deus, diz em Tessalonicenses 5,19. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como não vamos fazer isso? Tendo intimidade com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, é interessante, né? Porque as pessoas, elas acham que não precisam buscar a Deus num nível muito acima. Mais ou menos está bom. E aí eu estava pensando, né? Veio a parábola, a passagem das 10 virgens. E aí veio uma analogia para deixar bem claro, né, o que acontece nos dias de hoje. Alguém já andou com o carro na reserva? Eu já. E aí você fica assim, preciso abastecer. Não é? Eu preciso abastecer, mas não abastece. Eu preciso abastecer. Puxa vida, não abasteci. Aí um dia que aconteceu, fui ligar o carro para sair do lugar que eu estava, o carro não ligou. E aí, o que, que eu tive que fazer? Alimentar aquele carro com combustível. Tive que sair com outra pessoa, pegar um galão, foi um transtorno. Tive que fazer, não tive como postergar aquilo como eu vinha fazendo. Quantas pessoas estão andando na reserva com o Espírito Santo de Deus? Preciso buscar a Deus, preciso ler a palavra de Deus. Amanhã eu vou começar, amanhã eu vou fazer, vou participar da reunião de oração. Mas não faz. Uma hora o carro vai parar. Uma hora você vai parar. Não podemos deixar o nosso carro na reserva. Não podemos deixar nossa botija na reserva. Ela tem que ser algo transbordante. Porque o Senhor Jesus disse. Porque o Senhor Jesus disse em João 4, 13 e 14. Quem beber desta água, quem beber desta água terá outra sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele para por aí? Não, ele diz, pelo contrário, além de você ficar saciado, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Com o tanque na reserva, você não vai jorrar vida eterna em ninguém. Com o tanque na reserva, você não vai brilhar a luz de Cristo. Com o tanque na reserva, você não vai mostrar os dons do Espírito. Com o tanque na reserva, quando vier o problema, a adversidade, você não vai fazer igual Paulo e Silas, levantar as mãos não porque estavam presas, né? Mas levantar a sua voz e clamar, exaltar o Deus vivo e poderoso, independente da circunstância. Mas se você tiver com o seu tanque cheio, você não vai parar de lutar. Você não vai ficar cabisbaixo. O cansaço, o desânimo, a luta não será suficiente para parar você. Por isso que Paulo instruía ali Timóteo que devia estar com a chama viva dentro dele, porque as adversidades ele enfrentaria naquele lugar. E imagino que fortes. Mas o Senhor estava com ele, o Espírito Santo de Deus estava com ele, o dom foi dado para ele, o dom do pastorado, então ele não poderia negligenciar, ele tinha que exercer na plenitude o dom de Deus. As pessoas também pensam, ah, não ter o dom não tem nenhum problema. Tem. Sabe por que tem? Porque se você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo de Deus, e Deus tem obra para realizar através da sua vida, se essa obra não for realizada, a obra é de Deus, você dará conta a Deus. Eu darei conta a Deus, se eu negligenciar. Busque a Deus, clame a Deus, seja temente a Deus. Daniel entregava ao Senhor 3 vezes por dia na sua oração. Era um homem cheio de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidinego na cova, na fornalha ardente. Quando chegou diante do rei, e o rei falou que ia lançar por se eles não se curvassem. Eles se curvaram? Não. Se o meu Deus, se o nosso Deus quiser, ele nos livrará. Caso contrário, vamos para a fornalha. Estavam com o tanque cheio. Não se acostume a andar com o tanque na reserva. Porque quando está com o tanque na reserva, você perde sensibilidade. Você não ouve quase mais a voz de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não interage mais com você. Quando você está na igreja, quando está numa reunião de oração, quando ali o culto está acontecendo, quando as coisas estão se movimentando, é como se não acontecesse nada. Quantas pessoas Hoje na igreja, né, aí fora, no modo geral, as pessoas estão dentro da igreja, mas não sente o dono da igreja. Você sente que você é cuidado pelo Espírito Santo de Deus? Você consegue sentir que Ele cuida da sua vida? Que Ele está ali direcionando, que Ele está querendo te ensinar? Você sente que nós temos que sentir? Porque Ele está nos assistindo. Ele está nos ajudando. O Espírito Santo nos ajuda a fazer aquilo que nós não podemos fazer sozinho. É igual eu pegar e querer carregar um sofá. Eu não vou conseguir. Vou precisar de ajuda de alguém para que assim eu consiga levantar o sofá. Mas para pegar esse papel, eu consigo sozinho pegar esse papel? O Espírito Santo, Ele quer fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Ele quer modelar, Ele quer apurar nossas vidas. Ele quer que nós sejamos essa fonte, como o Senhor Jesus disse, fonte inesgotável. Fonte essa que nós podemos demonstrar ao mundo que vale a pena servir a Deus. Eu gosto muito do Salmo 23. Na NVI fala: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E deve ser assim em nossas vidas, porque você que tem o Espírito Santo de Deus, está tudo suprido. Mas pera um pouquinho. Mas eu não tenho um carro, não tenho uma casa. Mas em Cristo, isso vira as demais coisas. Em Deus isso vira algo secundário, porque quando estamos cheios de Deus, a nossa alegria é servir a Deus. A Bíblia nos fala que nós devemos, né, em João 4, em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É no imperativo, enchei-vos, busque-o, clame-o. Na passagem de Ezequiel, o rio que veio a Ezequiel, ou Ezequiel foi ao rio? Foi Ezequiel. Ezequiel entrou, estava no tornozelo. O rio continuou no lugar. Ezequiel que teve que entrar, Ezequiel que teve que buscar, Ezequiel teve que desejar estar no meio daquelas águas. E diz a Bíblia que chegou num ponto que Ezequiel não conseguia mais se equilibrar, porque a água já o levava. Você precisa adentrar no mais profundo dessas águas para ter a sua vida cheia do Espírito Santo de Deus. E quando nós temos nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus, nós vamos demonstrar isso. As pessoas vão identificar em nós algo diferente, fruto do Espírito Santo de Deus, fruto de que nós estamos fazendo a lição de casa. Mas quando nós estamos murmurando, reclamando, e vai saber, praguejando, não estamos fazendo a lição de casa. Por isso, seu tanque está na reserva. Pare neste momento e abasteça. Pare de se alimentar, como diz aqui, né? Em Filipenses 4:8, quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Enquanto você estiver com foco em outras coisas, não vai acontecer as coisas de Deus. Né? A Bíblia nos fala de alguns homens que desprezaram aquilo que Deus deu. No Novo Testamento nós temos uma figura chamada Judas. Ele desprezou aquilo que Deus deu na vida dele. Judas fazia parte dos chegados, daqueles ao qual o Senhor ensinava próximo, daquele que trabalhava ali. A história diz que ele cuidava das finanças ali, tinha um papel ali principal. E que Judas fez? Trocou tudo isso por moedas de prata. Uma outra pessoa na Bíblia, Esaú, ignorou o seu futuro para atender uma necessidade do presente? Estava com o tanque na reserva, irmãos. Porque senão ele não ia fazer isso. Senão ele não ia fazer essa loucura de trocar as bênçãos de Deus por um prato de comida. Nós vemos também Sansão. Sansão trocou sua posição por pura vaidade. Ele causou a sua ruína. Homens que desprezaram aquilo que Deus entregou. Não despreze, não negligencie. Você é um instrumento de Deus. E para você executar a obra de Deus, você tem que estar cheio do Espírito de Deus. E como você vai estar cheio? Pensando naquilo que nós lemos aqui. Naquilo que é verdadeiro, honesto, puro, amável, agradável, de boa fama. Nisso pensai. Enquanto ocuparmos a nossa mente, o nosso coração com as coisas deste mundo, não vamos estar interagindo com o Espírito Santo de Deus. E ainda, aqui na palavra do Senhor, a Bíblia nos ensina aqui em Romanos 12, 2, nós não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar. Como não vamos nos conformar? Estando cheios do Espírito Santo de Deus? Porque vai chegar a situação, você vai falar, não, opa, isso não. Isso não é do meu Deus, isso não agrada ao meu Senhor. Isso não faz parte da minha nova vida. Você não vai se conformar. Mas quando estamos ali na reserva, a gente aceita as coisas facilmente. Ou damos um jeito, nós mudamos, descaracterizamos, para dar uma aparência de que é legal, para passarmos para dentro. Né? Quando nos apropriamos de algo que não é nosso, quando você, né, vai alguém na sua casa, um exemplo, né, colocar o material que você contratou de 30 canais, a pessoa fala, vou pôr 100 por mais 50 reais, você vai e põe. Isso é uma bênção, né? O Senhor usou esse homem para colocar mais canais na minha televisão. Não. O Espírito de Deus deseja ter interação. E para ter interação, devemos praticar. 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 Eu faz tempo que eu não ando de bicicleta. Mas diz, né? Andou uma vez, não esquece mais, né? Mas tenho certeza que na hora que eu subir, eu vou dar umas bambiada, né? Vou estar enferrujado. Nós não podemos estar enferrujados para o Senhor. Porque Deus quer nos usar. E a hora que Ele falar para você, vou te colocar ali e você fará a minha obra, você tem que estar lubrificado para fazer a vontade de Deus. Ore, clame, deseje. Quando nós estamos cheios de Deus, nós desejamos Deus. Quando estamos cheios do Espírito de Deus, nós desejamos a obra dEle. Nós temos alegria em vir à casa dEle, em trabalhar para Ele, em pregar numa parede um prego, se for necessário, de limpar o banheiro, se for necessário, de receber as vidas que há dentro da casa do Senhor. Você tem alegria. Não é um peso. Sabe, se você estiver sentindo um peso, é que seu tanque está na reserva. É o sinal. Se está te esgotando, é que o tanque está na reserva. Se você não está aguentando mais, é porque o tanque está na reserva. Porque só podemos fazer a obra de Deus cheios do Espírito de Deus. Não de outra coisa. Por isso, pense, reflita e veja como você tem se portado nessa obra de Deus. Nos passos seguintes, você precisa fazer aquilo que Deus tem na sua vida. E Deus te chamou para essa obra. Não sei qual é o dom que Deus tem na sua vida, mas eu sei que Ele quer realizar, através das suas mãos, grandes obras. Obras de cura, obras de libertação, prodígios, maravilhas. Deus quer fazer, Deus quer realizar, mas você precisa desejar. Porque o dia de amanhã, ninguém sabe, irmãos. Hoje estou aqui, amanhã, talvez não. O que eu fiz, está feito. E o que eu não fiz, não terei mais condições de fazer. E como vou me apresentar diante de Deus? que galardão você quer receber? Hã? Eu quero receber muitos, mas tenho que trabalhar muito para Deus. E é gratificante trabalhar nessa grande obra, nesse empreendimento, a obra de Deus, é gratificante. Você tem que ter esse sentimento no teu coração. A luta virá, a dificuldade virá, mas você precisa estar firme. Não entregar os pontos, não negligenciar por qualquer situação. Se mantenha firme, se mantenha focado, crendo no Senhor, e Ele confirmará as obras das suas mãos. Ele confirmará as obras das suas mãos. E se já se falar com uma pessoa no trabalho, né? Ah, eu falo, olha, eu desejava sair desse setor onde eu trabalhava, né? Eu trabalho com ela, né? Ela é? É, eu sei que você é de outra área, né? Eu falei, mas teve um dia que eu fui escrever num papel lá na igreja, falei bem assim, meus planos para 2000 e tanto, 2018, 2019. Aí eu tava colocando, né? Pá, pá. Eu falei, ah, Senhor, queria tanto que o Senhor me tirasse desse setor, me passasse para outro lugar. Aí o Senhor falou, não, por que você não pede o mais difícil? Por que você pede o mais fácil? Aquilo que é confortável, aquilo que você não tem esforço nenhum. Por que você não pede para ficar nesse lugar e ser um agente de transformação? Também que era de lápis que eu tinha escrito. Meu. Como Deus vai mostrar o poder dele se você foge da raia? Né? Como Deus vai mostrar o poder dele se você fica acovardado? Como Deus vai mostrar o poder dele se você é o primeiro a correr? Como? Como? Davi foi levar uma marmita e derrotou o gigante pelo poder de Deus? Simples assim. Porque estava cheio de Deus. Se tivesse com o tanque na reserva, Golias ia passar por cima. Como estava passando por cima daqueles homens que estavam distantes de Deus. Que você possa refletir e ver o estado que você está. Onde está o ponteiro do seu tanque? Tem que estar completo. Tem que estar completo. E você deve buscar. E o Senhor derramará grandes coisas na sua vida. Você sentirá a plenitude do Espírito Santo de Deus. Você terá alegria de estar na casa de Deus. Você terá alegria quando ouvir desse altar. Vamos fazer uma reunião de oração. Você vai falar, glória a Deus. Eu desejava ouvir isso. Eu orava para que o Senhor colocasse no coração do pastor para fazer reunião de oração. A irmã Zumã está com a pedra em mim. Eu orava, falei, Senhor, é uma coisa tão importante para a igreja, é um pilar da igreja. E orava a Deus. Até o dia que o pastor veio e comentou lá na casa dele. Você tem que desejar as coisas de Deus. Se você não está desejando, porque tem alguma coisa errada. Mas ainda dá tempo de você corrigir isso. Ainda dá tempo de você fechar a torneirinha da água salgada, da água amarga, e abrir a torneira da água doce e deixar fluir. Você decide. O Espírito de Deus não vai obrigar você a fazer nada. Você não quer? Não quer. Mas eu estou aqui. A hora que você chamar, a hora que você desejar, a hora que você se entregar, eu vou fazer a grande obra. Porque esse é meu papel. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Você deve sentir que Ele é o cuidador da sua vida, irmãos. Levantar e saber. Hoje, mais um dia, preparado pelo Senhor, e o Espírito Santo de Deus me assistirá mais um dia na minha jornada. E você sentirá. Você terá algo diferente. Você vai ver o seu colega de trabalho, ele vai estar arrancando os cabelos e você vai estar sereno. É assim que nós vivemos. E eu vejo na Bíblia homens que passaram grandes lutas calados, só orando, louvando e exaltando a Deus. Siga os exemplos, porque esses exemplos dão certo. esses exemplos vão trazer resultados palpáveis. O Espírito Santo de Deus não é algo distante, irmãos. Porque parece, quando fala do Espírito Santo de Deus, parece que é uma coisa distante, né? O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Ele é palpável. Sabe quando ele é palpável? Quando ele se manifesta através de nós, quando os frutos dele são visíveis através de nós, é o palpável do Espírito Santo de Deus. As pessoas podem apalpar o Espírito Santo de Deus através da sua vida? Conheceremos a árvore pelo fruto, diz a palavra, né? Que você possa ser aquele que deu um fruto maravilhoso, desejado pelas pessoas, né? Que você não negligencie, irmãos. Não finja que você não tem compromisso com essa obra. Não ache que se você não fizer, Deus vai ficar normal. Não! Você receberá as consequências da sua negligência. Eu li sobre Esaú, falei sobre Sansão e sobre Judas. Qual foi o fim deles? Terrível. E eu creio que a igreja não quer ter um fim como esse. Então, que você possa buscar, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Isaías, Jeremias, o rei Ezequias, que tanto nós aqui falamos, quando ali teve propriedade para aclamar a Deus, porque ele estava cheio de Deus. Esteja cheio de Deus. Cheio de Deus. Que você possa, nas suas orações, que você possa, a partir de hoje, se você tiver com o seu tanque na reserva, desejar profundamente. Porque você é o instrumento de Deus. E todo sábado agora eu tenho ido na casa da minha avó, né? Por um propósito aí com a Sofia. Vai acabar sábado agora. Aí todo sábado eu chegava lá. Aí minha avó falava assim: ou oh, ainda bem que você veio. Ah, tava com saudades? Né? Pra você orar por mim. Ah, tá bom, vó. Legal. Bom, porque a perna sarou. Hoje tô com o olho ruim. Aí, ela falou assim: eu creio que Deus vai fazer algo de novo. Falei: amém, vamos orar então. Aí eu orei pelo meu tio também, orei por todo mundo que estava lá, veio uma fila, falei: vamos orar. Nós não podemos negligenciar. Não podemos. Porque talvez uma vida vai se perder, porque você cruzou os braços. A Bíblia diz que Deus cobrará, hã? De nós. Aquilo que ele nos deu e aquilo que nós não fizemos. Não enterre aquilo que Deus te deu. Multiplique nas vidas. Vamos orar. Fique de pé.